Começa agora uma nova conferência de imprensa das manhãs 360. Trago uma notícia que li na Times. Esqueçam o café da manhã na internet. Dizem que há agora toda uma nova rotina matinal. Beber um shot de azeite depois de sair da cama.
Ai, que bom. Isso é o que se toma
Olha,
quer ser muito
um TikToker.
Assim é seco.
Um TikToker diz que tem sido revolucionário, percebe-se porque beber o azeite que geralmente é usado para cozinhar. Outro diz que dá uma espécie de pontapé no corpo e a energia necessária para começar o dia. Depois há quem afirme, a cara da Carla é impagável. Depois há quem afirme que uma dose ou mais de azeite por dia melhora a saúde intestinal, acelera o metabolismo, faz a pele brilhar. Esta parte eu percebo,
sobretudo
se esfregarmos na cara,
sobretudo se despejado, exatamente, pela cabeça abaixo.
Até celebridades como Kourtney Kardashian ou Ryan Seacrest manifestaram a sua paixão por doses de azeite, mas será que todos estes elogios fazem sentido? Até me pergunto aos especialistas o que é que eles acham de beber um copo cheio de azeite puro, e a opinião é quase unânime. Precisamos, de facto, de gordura na alimentação, mas desde que seja a certa e na quantidade recomendada. E uma das melhores opções é o azeite virgem extra, porque é a forma menos processada e mais saudável.
Olha, mas isso é muito caro.
Então agora.
Está muito caro.
De acordo com um estudo, as pessoas consomem mais de meia colher de sopa de azeite por dia tem 19% menos hipótese de morrer de doenças do coração do que aquelas que raramente ou nunca consomem azeite. Além disso, melhora também fatores de risco como obesidade, pressão alta e diabetes. Mas tudo isto não significa que esteja na hora de começar a beber azeite, como sugerem estes vídeos do TikTok, muito menos em jejum e pela manhã.
Colherada, meu Deus.
Credo, só de imaginar. Os especialistas dizem que não há evidências científicas de que essa maneira de consumir azeite seja mais saudável do que consumi-lo de uma maneira mais agradável, mais natural, numa salada ou como parte de uma refeição. Por isso, malta mais nova que vai esta hora no carro, não sigam tendências só porque sim. Beber shots de azeite não é perigoso, sim, mas também não faz assim muito sentido. É um artigo que está na Time.
Dá a ideia que descobriram o azeite agora, não é?
Exatamente, sim.
A dieta mediterrânica há tantos séculos, não é?
Sim. E agora é que faz maravilhas, sim.
Muito bem.
Olha, ainda eu vi no público. Com um pãozinho.
Pãozinho torrado, uns orégãos, um sal grosso.
Um shot, por favor.
Enfim, e um bocadinho de vinagre, balsâmico, lá para o meio. Olha, mudando completamente agora de registro, no público nós estaremos ainda a comemorar, a assinalar os 50 anos de 25 de Abril, vão-se dentro dos trabalhos também nos órgãos de comunicação social, e há um trabalho multimédia no público, temos texto, fotos, vídeo, a assinatura é do Adriano Miranda, de Paulo Pimenta, Manuel Carvalho, a Joana Gonçalves, a Mariana Godet e a Joana Bogar. Basicamente, meio século depois, o público convidou 6 pessoas para saberem o que a PIDE sabia deles. Isto é, para ir à Torre de Tombo consultar os arquivos da PIDE e perceber o que é que a PIDE, no fundo a Polícia Política, tinha devassado das suas vidas. Estamos a falar de Manuela, do Henrique, Aníbal, António, Alberto e Francisco. No fundo são aqui confrontados com as suas memórias e com a devassa também nas suas vidas. O público conta que todos os convidados revelaram óbvios sinais de nervosismo antes de descobrirem a devassa que a PIDE lhes fizera a vida pessoal e política há mais de 50 anos. Portanto, são pessoas que nunca tinham consultado, não tinham conhecimento daquilo que constava da sua ficha. Os 6 casos, pegamos, por exemplo, no caso de Manuela, Manuela Silva diz que exibe esse nervosismo de forma muito descontraída. A maior parte das pessoas preferiram silêncio ou gravidade enquanto estavam ali a manusear as suas fichas, mas Manuela foi comentando em voz alta o que via ou o que lia. Dizia ela: meu Deus, isto é assim uma coisa? Ah, cá estou eu. Olha, enganaram-se na data do meu nascimento.
Aqueles comentários
que fazemos quando somos confrontados com a coisa sobre nós próprios, não é?
Sim.
O que lê são detalhes, são irrelevâncias, nada que, no fundo, retrate o ativismo que a Manuela teve entre os finais dos anos de 1970 e 25 de Abril. Ela esteve ligada ao associativismo estudantil, mais tarde no PCP, exposta a riscos extremos, mas a PIDE acabou por registar o seu nome, o nome dela, por causa de coisas menores, viagens de estudo, ou pela lua de mel que passou na Jugoslávia ou na Bulgária. Portanto, não repararam que ela andou a carregar sacos do Avante ou de outros jornais proibidos, que andou de facto em associativismo juvenil, no fundo a convocar e organizar greves estudantis. O que registaram foram de facto umas viagens à Espanha quando Manuela estudava na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Outro caso, do António de Santos Salavessa, recebe a sua ficha da PIDE, lia com um sorriso que a cada passo se transforma num franzido sobreolho. Há um momento em que o sorriso, porém, se transforma num riso mais largo e cínico, próximo do desdém. Esta é a descrição que o Público faz. É quando o agente da PIDE, encarregado do seu processo, escreve que, e citamos: quanto ao seu porte moral e político, nada me foi possível averiguar em seu desabono. Bom, para um oposicionista com militância no ativismo estudantil e com uma ligação ao Partido Comunista Português, a expressão é interessante, diz o próprio António, não conseguiram provar nada em desabono dele, o que é fantástico. São seis histórias que estão aqui contadas, falámos apenas muito em passando de duas. Depois há outras histórias, entre estas histórias o trabalho multimédia do Público explica o que era a PIDE, explica quem eram os PIDES e porque se brutalizavam pessoas nesta altura. É um trabalho muito rico, com imagem, com vídeo, com texto, que vale a pena ver, estar no Público.
Muito bem. E aqui, Paulo, depois de alguns exemplos de incompetência, podemos chamar, não é? Nem sequer conseguiram bem perceber que pessoas estavam a investigar. Eu trago aqui uma história de competência, de clara competência. Hoje, obviamente, que os jornais estão cheios de Sporting. Eu escolhi um artigo do Observador. É assinado pela Mariana Fernandes e ajuda mesmo para quem não entende muito de futebol.
Olha,
o mercado, o plano e as recuperações. As três chaves que tornaram o pior Sporting de Amorim no melhor Sporting de Amorim. E isto tem muito a ver com competência, porque depois de 19 anos de desilusões por parte dos adeptos do Sporting, eis que aparece alguém que trouxe aquilo que poucos adeptos do Sporting achavam possível. Dois campeonatos em 4 anos, Amorim chegou à Alvalade em março de 2020 e deu uma volta gigante ao clube, venceu o Benfica e o Porto e agora até está perto de quebrar o próprio recorde. O artigo fala das tais três decisões-chave e muito assentes no mercado de transferências e sobretudo na contratação de Gyökeres, um nome que, enfim, que começou a ser desejado por muitos clubes. É contada a história como o Sporting nunca fez bluff, como Ruben Amorim se encontrou com o jogador, lhe prometeu que a equipa ia funcionar para ele, como deu resultado, ficamos a saber todos os resultados, ou melhor, todo o custo que teve para o clube esta contratação, mas todos os resultados que Gyökeres e, claro, o resto da equipa trouxeram por arrasto. A temporada ainda não chegou ao fim, mas o artigo vale até para quem não é muito
Paulo, queres tu dizer?
Para Paulo, para quem não é...
Okay, olha, vou, já
é uma sugestão, Paulo.
Conseguimos
trocamos
perceber
cromos,
bem.
E tu vais vir o de 25 de abril.
Vamos ser.
Da
isso mesmo.
Está no Observador. Conferência de imprensa amanhã. Há uma nova edição para ouvir. É sempre a 19h.
Sabe como se proteger no mundo digital? Segunda à sexta, às 7h12 e às 19h55, em apenas um minuto, desconstruímos conceitos sobre cibersegurança. Ouça todos os episódios nas plataformas de podcast e em observador.pt. Ciberminuto, um podcast com o apoio da DevoTeam Cybertrust.
Pedro!
Diz?
Não é diz, é 10.
10? Mas quem diz?
Quem diz é a Toyota. Com o Toyota Relax, todos os Toyota novos ou usados têm até 10 anos ou 200 mil quilómetros de garantia. E se já é cliente, também pode usufruir. Saiba como ter até 10 anos de garantia em toyota.pt.
Ok, 10 paixas e vamos à Toyota.
Olha lá, achas que dá para sermos campeões europeus?
Dá, dá!
Então ainda dá para recebermos o valor da nossa Smart TV de volta, não dá?
Mel, dá, dá!
Compra uma Smart TV Xiaomi de 55 polegadas por apenas 399,99€. Se Portugal for campeão europeu, o Mel dá, dá. O valor em serviços e conteúdos. Vai a uma loja Mel ou mel.pt. Mel, operador oficial de Portugal.